E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio, então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. E antes de passar aqui por Motinha, a Evelyn já deu o seu recado, Felipe Villegas já tem o seu cartão da Genial Investimentos para usufruir aí das salas VIP, diversos benefícios, programa de milhagem, e é isso e muito mais. Novo app da Genial, pessoal. Além do cartão de crédito, é conta global, uma plataforma completa de investimentos. Motinha, é com você.
Bom, obrigado, Villegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Como o Villegas falou, hoje é um dia cheio de novidades, novidades na Genial, novidades no mundo. Podemos falar que hoje a gente já amanhece o dia com algumas notícias. As notícias vão desde o Biden querendo impor tarifas de importação de 18 bi, que pode trazer um impacto de 18 bi de dólar em relação à China. Carros elétricos, materiais para energia verde. A gente já teve dados salariais no Reino Unido que veio relativamente tranquilo, ou seja, deixando a porta aberta para provável corte dos juros do Banco Central inglês a partir de junho, ou quiçá ali em julho, agosto, tá? Mas as coisas do Banco Central inglês, as coisas no Reino Unido estão na direção correta, tá? A gente também já teve dados da expectativa de confiança do empresário alemão também, mais uma rodada de alta. E também temos, senhores, a tão ansiosa ata do cupom, tá? Será que a ata do cupom conseguiu trazer a harmonia desejada para o cupom? Será que vai dissipar aquele preconceito, aquela imagem que o futuro Banco Central brasileiro vai ser um Banco Central mais leniente com a inflação? Senhores, o esforço foi grande, tá? A ata realmente foi bastante dura. Vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela. Se vocês quiserem se concentrar, senhores, tudo se encontra no parágrafo 18. O professor Alexandre Cabral comentou do parágrafo 18, o Dan também comentou do parágrafo 18. O Andrei Sapakov também comentou do parágrafo 18, ou seja, ali no parágrafo 18, a principal mensagem reconhecemos que a atividade econômica está mais forte, reconhecemos que o risco está mais alto, reconhecemos que o mercado de trabalho está forte, reconhecemos que as inflações estão desancoradas, mas entre as duas reuniões, esse reconhecimento não era suficientemente forte ao ponto de a gente retirar o guidance. Quem votou no 50 votou, segundo a ata, muito mais em questão de manter honrar o guidance, já que o guidance é um instrumento de comunicação, é um instrumento importante de política monetária, tá? Mas o que que importa? Todo mundo do comitê está comprometido em buscar o centro da meta ano que vem, está comprometido, reconhece que a situação está mais desafiadora, ou seja, foi muito mais uma divergência do vale a pena ou não não entregarmos o forward guidance, vale a pena ou não. Para cinco, falaram, senhores, o forward guidance ele é condicional, a gente coloca o forward guidance sobre as condições X. As condições mudaram, a gente sente no direito de não entregar o guidance e votar no 25. Dos 50, eu reconheço que está tudo mais difícil, mais complicado, mas não ao ponto de não honrar o guidance, já que o guidance é importante. O que que, para tentar ser mais objetivo, senhor, está tudo em aberto, não tem guidance nenhum, não sabemos se o próximo cupom. O BC vai manter no 10,5, vai cortar 25. O que a turma dos 50 falou era que queria cortar 50 e depois flexibilizar para 25 em junho. O que está claro, teoricamente, que a ata teve a mensagem é dizer que tanto o grupo dos quatro votantes dos 50 pontos quanto dos cinco votantes dos 25 pontos concordam mais ou menos com o nível de taxa Selic terminal. Tá, vamos imaginar, viajar aqui, que ambos concordam que era 10. A turma do 25 queria chegar no 10 devagar. A turma do 50, 10,25 e zero e para no 10,25 ali em junho, ou dá mais 25 e fecha o ciclo monetário em 10. Essa é a principal mensagem da ata. É uma mensagem da ata que tenta recuperar a parte da credibilidade que foi arranhada. E o recado ficou claro. Custou muito caro essa divisão. E mais uma vez eu repito. O Roberto Campos, na minha opinião, ele deixou a desejar por não ter conseguido liderar o comitê ao ponto de criar uma unanimidade que tinha argumento para 50, unânime. Tá? Os argumentos da turma 50, não dá para falar que são argumentos de sem noção. E também tinha argumento para os 25. A minha preferência pessoal é irrelevante. Se eu achava mais correto 25 unânime ou 50 unânime, é irrelevante. O que realmente trouxe uma volatilidade desnecessária foi essa divisão de 5 a 4. A ata de hoje, ela consegue trazer um pouco de mostrar que o comitê está unido. Então, a tentativa foi nessa direção. O esforço nessa direção foi grande. Eu acredito que o mercado vai dar credibilidade para essa ata, mas vamos ser sinceros, a cicatriz ficou. Tá? A cicatriz ficou. Então, esse é o primeiro ponto. Então, em termos de agenda hoje, o primeiro grande evento para mim era: será que a ata ia trazer uma mensagem muito dura? Trouxe. A ata, senhores, está claro, se tiver que parar agora um 10,5, tá, parou. Não necessariamente tem mais corte para frente. Tá? Então, ou seja, enquanto as expectativas de inflação estão desancorando, tem que se discutir se tem condição de cortar os juros. Não faz sentido você cortar juros com a inflação relevante para o horizonte do Banco Central está subindo, tá? E desde que houve a divisão do cupom, as expectativas de inflação no Brasil se desancoraram bastante, principalmente na inflação implícita, inflação acima de 5%, inflação de 2 anos implícita a 4,5%, que é o teto da banda, que é a inflação média, tá, senhores? Focos, segunda-feira, mostrou uma pequena deterioração, mas eu acho que ainda vai, nos próximos focos, vão trazer mais deterioração. Então, em termos de agenda no Brasil, vou até pedir para o Villegas me avisar, a gente tem aquele dado de vendas, no dado de serviço, né? Às 9 horas da manhã. Bom, antes de chegar nos serviços, o que a gente pode comentar para vocês, tá? Primeiro, vocês viram o banco, com a questão da reoneração da folha, apareceu de novo os malvados, meus malvados favoritos prediletos do governo, tá? O governo argumenta, levanta a possibilidade de aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido de bancos, conhecido como meu malvado favorito, e agora o novo meu malvado favorito do governo, que é Petrobras, que são as empresas ligadas a petróleo. Ou seja, empresa, vocês dão muito dinheiro? Sim, então me dá um pouquinho. Essa aqui é a mensagem do governo, tá? Só para vocês terem noção, medidas para o Rio Grande do Sul, a gente vai ter mais informação sobre hoje, tá? É difícil falar sobre algum grande impacto fiscal em relação a esse ponto, tá? A princípio, está sendo bem conduzido, tá? Na minha opinião. Minério, 115,10, mas tem um cara que está brilhando. Cobre, tá? Mais 1,90 de alta, tá? É só botar em 3 dias, olha quanto cobre está subindo. Cobre subindo em 3 dias, a bagatela de 6,25. Você bota um mês o cobre, já está subindo 10. Em 3 dias, 6%. Em um mês, o cobre está subindo 13,76. Para mim, o cobre é a commodity que está melhor refletindo a perspectiva sobre China, tá? China, vocês viram ontem, China teve um número muito fraco de crédito, o pior em 20 anos. Isso já acendeu na hora membros do governo sinalizando uma política fiscal expansionista, ou seja, um apoio do governo. Sexta-feira vai ter leilão de título público da China de 138 bi de dólar. Vai começar a tranche, não é que ele vai vender 138 bi de dólar em um dia. Vai começar a vender parte dos 138 bi de dólar de títulos públicos de 20 para 50 anos. E esse dinheiro é funding para investimentos em infraestrutura, tá? Então, cobre performando bem, China performando bem, aquele ETF de país emergente simplesmente está nas máximas de bastante tempo, tá? O mundo voltou a olhar com muito carinho para a China, o mundo voltou a olhar com muito carinho para país emergente e o Brasil, infelizmente, ele está fora desse jogo, tá? A gente continua tendo saque na nossa bolsa, infelizmente, mesmo com esse clima pró-commodity, pró-emergente, a gente teve mais um dia de saída no pregão de sexta-feira, 620 milhões. O mês de maio, que chegou a ter uma entrada mais robusta, logo depois que o Fed abaixou a guarda, já está devolvendo tudo e só está com saldo acumulado de 1 bi. É super importante, tá? Hoje o Fed, o Jay Powell, fala às 11 horas da manhã. Brasil, na minha opinião, play de Brasil, ele tem quase duas ligações umbilicais que não estão funcionando hoje em dia. É clima positivo para a China, é um clima positivo para a commodity. Isso está acontecendo. Olha o cobre, Olha a bolsa chinesa, a melhor bolsa do mundo, principalmente desde o dia 15 de janeiro. Olha os juros americanos, o mercado voltou a discutir dois cortes de juros ao longo de 2024. 11 horas da manhã a gente vai ter o Jay Powell falando e principalmente 9h30 da manhã a gente vai ter a inflação ao produtor nos Estados Unidos, que é um drive super importante. Amanhã tem o CPI, tá? O Core CPI. Esse CPI é super importante para ou realmente fazer o mercado esquecer a tese de corte de juros ao longo de 2024, ou ficar só preso a uma alta, uma queda só, que foi o mínimo que o mercado foi, ou, quem sabe, finalmente, essa inflação de aluguel, aquela famosa owner equivalent rent, que está rodando a 6% ao ano, se aproximar muito mais da realidade, que são os imóveis que estão são a queda de preço de aluguéis nas imobiliárias, que, afinal de contas, essa taxa de aluguel no CPI é 40%. Então, 9,5 PPI nos Estados Unidos, super importante, que é uma prévia, que pode ser... Primeiro, outra coisa importante, dentro do PPI tem vários inputs, que são os mesmos inputs que vai para o PCI, que é a principal medida de inflação que o Fed observa, tá? Dentro do PCI, o peso do aluguel é muito menor, não é 40% como é dentro do CPI, mas está todo mundo esperando o CPI. Foi o CPI ali que saiu no dia 10 de abril, de março, que foi um divisor de águas. Não é à toa que em abril os multimercados brasileiros sofreram como gente grande. Os juros americanos saiu de 4,20, foi até 4,80 e agora está lá abaixo de 4,50. Bom, 8,57.
Dois minutinhos.
Petróleo caindo 0,19, sem grandes emoções. Juros americanos também de lado, 4,47, nada está acontecendo. Todo mundo na expectativa do PPI de hoje, o CPI de amanhã. Dólar globalmente também no 0-0. Eu até estava discutindo hoje com o Villegas. Para vocês, essa notícia aqui de tarifas que o Biden tá querendo anunciar sobre chips, minerais, veículos elétricos, etc., que atingiria perto de uma pauta de 18 bi das importações americanas na China. Isso fortalece ou enfraquece o dólar? O que vocês acham? Qual você acha? O mercado respondendo 0-0, não tem nenhuma movimentação mais robusta. Mas o que você acha se realmente os Estados Unidos começar com tarifas antes do Trump chegar? Tá? Isso é bom ou ruim para o dólar globalmente? Bom, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ata tenta mostrar unidade após votação dividida. Isso aqui é a grande tentativa da ata. É só olhar o capítulo 18, todo mundo falando do capítulo 18. Aquilo que a gente comentou, saiu dados do mercado de trabalho inglês, tá? Mercado de trabalho no Reino Unido esfria, mantendo o Banco Central inglês no caminho para cortes, tá? Provavelmente está todo mundo na Europa, na zona do euro, Reino Unido, com o dedo no gatilho para cortar juros. Lembrando, lá já cortaram Suíça, Suécia, República Tcheca e Hungria, tá? Então agora vamos ver. 30 vendas segundos, no varejo, tá? Desculpa, dados de serviço.
Volume de serviços, né?
Volume de serviços. Segunda vez que eu falo varejo hoje. Ó, volume de serviços. Aqui que eu falei para vocês, tá? As expectativas dos empresários alemães era esperado pular de 42,9 para 46,4 e pulou para 47,1, tá? Vamos lá, número de serviços é esperado 0,2, vindo de uma queda de 0,9 no mês contra mês, ano contra ano, veio 0,4, veio o dobro que era esperado, veio 0,4, ano contra ano, veio uma queda de 2,3. Vamos ver se tem alguma revisão. Então, entre as diversas novidades que a gente vai ter hoje, a gente vai ter PPI, a gente vai ter fala do Jay Powell às 11 horas da manhã. E, de novo, senhores, é com muito orgulho e agradecimento que a Genial está trazendo a mercado hoje, de forma oficial, os funcionários da Genial receberam esse cartão com antecedência para testar. Eu utilizei ele aqui no Brasil, utilizei fora do Brasil. É impressionante a quantidade de pontos que a gente consegue acumular, o acesso às áreas VIPs, é muita coisa. Eu tenho convicção que esse cartão aqui de crédito é o cartão, hoje, dentro do mercado, é um melhor cartão de crédito entre todas as casas. Se vocês entrarem em sites especializados de cartões de crédito, sites especializados em milhas, olha lá, olha os comentários, tá? É muito fácil você ter acesso a esse cartão. E não é só esse cartão não, Villegas, olha o que eu tenho também. Olha o que eu recebi, o cartão da minha conta global. Agora eu posso sacar dinheiro nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, eu posso sacar dinheiro sem pagar 6,70 de UF. Eu só pago 0,38 de UF. Tá? Isso aqui, senhores, é uma conta internacional. Tá? É o seu dinheiro depositado lá fora. Mais um produto da Genial, que realmente é parabenizar todo esse tipo. O aplicativo, a gente lançou o novo aplicativo, está simplesmente sensacional. Parabéns para a turma pelo cartão de crédito, pelo novo... Aninha e time, parabéns, tá? Pelo novo aplicativo, que está, assim, muito fácil de usar. E agora, a conta global. Todo mundo pode ter uma conta lá fora, através da Genial Investimentos.
Felipe Villegas não recebeu esse cartão. Hashtag chateado.
É, Villegas. Ó. Eu tenho dois.
Sacanagem. Vou falar lá com a Aninha. Vou ver se eu consigo um cartão desse aí também para mim. Pessoal, antes de iniciar então aqui a minha primeira parte com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é bem simples. Qual a sua expectativa para o PPI, inflação ao produtor, nos Estados Unidos? Esses números que serão divulgados hoje às 9h30 da manhã. A gente vai ter mais um Zoom maroto aí. Já tivemos o de volume de serviços. Daqui a pouquinho, então, 9h30 da manhã, a gente vai ter o Zoom maroto. Antes do Zoom maroto, a gente encerra aqui a enquete, nossa enquete aqui no chat do YouTube, e divulga a opinião de vocês em relação qual a expectativa para o PPI, PPI, inflação ao produtor norte-americano. Vai ser acima do esperado? Vai vir abaixo do esperado ou em linha com as expectativas do mercado? Conta pra gente aí a sua opinião, o seu achismo. Qualquer resposta aí é bem-vinda, pessoal, para a gente ter um termômetro sobre como está o sentimento de vocês, como vocês estão se preparando aí para esse dado que tende aí a trazer volatilidade para os mercados. Obviamente, o mais importante é amanhã, o CPI, mas esse número também acaba tendo aí a sua relevância. Vou pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela, então, pessoal. Conforme a gente vem mostrando, temporada de balanços segue a todo vapor aqui no Brasil. A gente teve a grande maioria das empresas divulgando seus resultados na semana passada, mas como o tempo é curto, né, ou seja, termina, né, o prazo limite ali até mais ou menos quarta-feira desta semana, as empresas estão correndo aí para divulgar os seus resultados. E das empresas que nós temos cobertura aqui na casa, pessoal, queria trazer então o resultado de Ânima, que apesar do crescimento top line, ou seja, de receitas, mais fraco do que o reportado, por exemplo, pela Cogna, antiga Croton, e a Edux nesse trimestre, a gente entende aí que numa avaliação dos números, a companhia mostrou uma consistente evolução aí em todas as suas linhas de resultado. Tá? Então, pessoal, com uma melhor execução, olhando aí para a companhia, em que ela teve receitas de 98 milhões, 223% acima do que a gente esperava. Reverteu o prejuízo de 41 milhões no mesmo período comparado de 2023. E também tivemos um menor impacto aí de despesas financeiras, o menor montante aí de itens não recorrentes, que acabou beneficiando bastante aí o lucro líquido. Levando em consideração, então, pessoal, que a empresa ela ainda está, digamos, alavancada, né? Afinal, a questão que envolve aí a alavancagem financeira, ano passado era 3,88 vezes, né? E agora passou para 2,98. É um patamar ainda elevado. Porém, nós acreditamos, e esses resultados melhores, né, devem aí acelerar esse processo. A gente acredita que ao longo do segundo semestre essa alavancagem tende a diminuir cada vez mais, trazendo aí melhores resultados. Tá certo? Então, por conta disso, a gente que tinha uma recomendação anterior de manutenção, passamos para uma recomendação de compra. Preço-alvo para os próximos 12 meses segue inalterado, é R$ 5,00. Mas como a gente gostou do resultado, se estamos mais confiantes em relação à tese Ânima, a gente deu esse upgrade aí de recomendação. Acreditamos que a Ânima tem uma reação positiva aí no mercado hoje. Quem também divulgou resultados, pessoal, foi a IRB, empresa aí de resseguros. No caso, o lucro líquido recorrente foi de 79,1 milhões. Foi um crescimento aí bastante considerável em relação ao mesmo período do ano passado, tá? 108,6 em relação no tri e 132,6 em relação ao ano passado. Além disso, pessoal, a IRB também superou as nossas expectativas olhando aí para o ROI, tá? Alcançando aí 7,4. Claro que quando a gente considera o seu custo de capital, que é entre 15 e 17, o ROI está bem abaixo disso, tá? A IRB ainda não é, é difícil dizer, né, aquela empresa, né? Mas porque aquela empresa do passado, ela nunca existiu, na verdade. Mas IRB ainda está longe, né, de ser uma empresa eficiente, lucrativa, tá? Mas obviamente que o caminho para isso está sendo aí desenhado. E a grande melhora, pessoal, desse resultado de IRB veio por conta da redução significativa do seu índice de sinistralidade, que caiu para 58,2%. É uma queda, pessoal, de 19,1 pontos. Qual que é os poréns aqui que a gente tem em IRB, pessoal? Foram as fortes chuvas aí, obviamente, no Rio Grande do Sul. A IRB alega que hoje não é possível, tá, entender, trazer aí qual vai ser o impacto disso, mas provavelmente isso vai ter um impacto aí nos seus resultados futuros. Para 2024, sem levar em consideração o impacto das enchentes lá no Rio Grande do Sul, a gente projeta um lucro de 341 milhões, que seria um crescimento expansivo, né, em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI deve permanecer ainda abaixo e a gente acredita aí que possa existir uma melhora aí na parte de prêmios emitidos, combinando aí com índice de sinistralidade melhor, mas vamos ver quais os reais impactos da tragédia lá no Rio Grande do Sul de impacto na companhia. Apesar, pessoal, dessa melhora que a gente vem acompanhando dos resultados de IRB, a gente ainda não segue totalmente confiante na tese e quer aguardar essa definição em relação ao impacto efetivo aí que a tragédia lá no Rio Grande do Sul vai trazer para a IRB. Então, por conta disso, a nossa recomendação é de manutenção. Outra empresa do setor de saúde, pessoal, é a Apvida, tá? Ela que mostrou aí números que nos fazem crer que existem cada vez sinais mais claros aí de uma recuperação operacional, que acaba sendo fruto aí da estratégia que a companhia vem praticando, né? Um reajuste agressivo aí do ticket médio, ou seja, quanto que ela cobra aí pelos seus serviços, focando também na parte de controle de custos e despesas, tá? A sinistralidade caixa acaba também sendo um dos destaques positivos da companhia, alcançou aí 68% em um trimestre em que não existe uma sazonalidade favorável para que isso acontecesse. Além disso, observamos uma geração de caixa livre, diminuição do endividamento da companhia, os principais pontos a serem destacados aí nesse trimestre. A Apvida, como eu trouxe anteriormente, sinais cada vez mais claros de uma recuperação, teve crescimento da receita, mesmo com redução aí dos beneficiários, retorno da sinistralidade de caixa a patamares praticamente que ela tinha antes da pré-pandemia. E na busca, pessoal, de sinais mais consistentes, a gente ainda mantém a recomendação de manutenção. Mas tem upgrade, né, no caso, que é o preço-alvo em R$ 5,00, é um potencial de valorização de 25. A gente quer ter um pouco mais de convicção na tese para reiterar aí uma recomendação de compra. Por enquanto, esperamos uma reação positiva do mercado hoje, mas por enquanto a gente fica aí esperando aí novos números. E por fim, pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, o resultado aqui da Petrobras, que obviamente vai ser o resultado de maior impacto aí na Bolsa Brasileira, já que ela tem aí, somando a Petri, a PN e a ON, né, tem, sei lá, 15, 20% aí de participação. No caso, pessoal, o grande destaque do resultado da Petrobras foi a geração de caixa livre, tá? Que foi bem razoável aí, em um trimestre aí, com margens de refino sob pressão e normalização aí da paridade de preços que está acontecendo no decorrer do primeiro trimestre de 2024, tá? E a gente imagina que isso tende a melhorar aí para os próximos trimestres. Ainda assim, pessoal, os resultados vieram abaixo do que a gente esperava, abaixo do que o mercado esperava, e a gente espera, né, que isso promova uma reação mais negativa aí do mercado. Não por menos, pessoal, quando a gente pega aqui a pré-abertura de Nova York, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a Petrobras, deixa eu pegar a variação aqui, ó, caindo mais de 2%. Aqui, ó. 2,35 neste momento. É aquilo, pessoal, tá voltando aqui para o dia 6 de maio. Obviamente que o resultado é negativo, então promove essa correção. E outro ponto, pessoal, é que a empresa anunciou a distribuição de 14,6 bilhões de reais em proventos, sendo exatamente o que está no seu, na sua política de dividendos, tá? Nada de dividendo extraordinário. Então eu vejo que, além do resultado que veio abaixo das expectativas, um dividendo menor do que ela poderia. Não que ela prometesse isso, pessoal. Afinal, ela vai distribuir exatamente, tá? Ó, 45% do lucro operacional, menos a parte de investimentos, tá? Ou seja, sem dividendo extraordinário. Então isso, na minha opinião, pode gerar aí, está, na verdade, vai gerar aí uma frustração aí no mercado e a expectativa, então, de uma abertura em queda. Quando a gente olha minério de ferro caindo lá na Bolsa de Singapura, barra China, quando a gente olha Petrobras com expectativa de abertura em queda, pressão aí, obviamente, para o Ibovespa. É, a Petrobras faz uma teleconferência às 11 horas da manhã. Vamos ver se vai existir algum detalhamento maior em relação às perspectivas, olhando para frente da companhia. Só antes de voltar para o Mota, pessoal, a gente também faz a publicação aqui do nosso rastreador de preços de combustíveis. No momento, em relação aos preços da gasolina, praticado pela Petrobras, tem um deságio de 5,5%, ou seja, está em linha aí com o que mais ou menos ela estava negociando, um patamar melhor do que ela vinha acompanhando anteriormente, e um ágio de 2,3% no diesel. Isso não vai fazer preço, pessoal. O que faz preço hoje, sem sombra de dúvida, é o resultado da companhia e o anúncio de dividendos, resultados que mostraram que a Petrobras ainda está sofrendo uma pressão. E eu vejo isso, pessoal, olhando para o seu ciclo microeconômico, tá? Dentro dos meus modelos que a gente faz um acompanhamento aí sobre tendência dos futuros resultados, eu ainda espero que para o próximo trimestre tenha uma desaceleração, mas em nível menor do que a gente vem acompanhando aí do quarto para o primeiro trimestre. Motinho, eu volto para você.
Bom, então acho que a primeira grande mensagem é para reconhecer o esforço que o Cupom teve de escrever uma ata coesa, mostrando união, em relação à divergência da votação. A princípio teve êxito, tá? Quem acompanhou aqui na quinta-feira, principalmente na sexta, eu tinha comentado que achava que o mercado tinha exagerado. Inclusive, eu dei o call errado na sexta-feira, achando que o mercado ia melhorar, o mercado ficou no 0-0. Tá? Mas eu acho que o nível de gordura que foi colocado nos ativos brasileiros, devido ao susto que o mercado tomou na quarta-feira passada, onde apareceu uma variável nova que muitas pessoas carregam dentro de si, que qual vai ser a característica do novo BC. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que nos assistem, acompanham aqui no chat, que tem essa visão há muito tempo, que o futuro Banco Central brasileiro vai ser um Banco Central com viés político, que vai estar mais preocupado em agradar o governo, que está mais preocupado em ajudar o crescimento econômico do que focar na principal missão do Banco Central, que é colocar a inflação dentro da meta, no centro da meta. Tá? Então, a princípio, para ver a repercussão dos mercados, tá? O dólar no real no Brasil, 5,13, não acontecendo muita coisa, taxa de juros também de longo prazo, eu ainda, como meu terminal tem delay, eu não vi ainda como é que está abrindo os DIs, se alguém tiver como é que está abrindo os DIs, para saber, acho que é o mercado de DI, o mercado de juros, é o melhor termômetro para saber se o mercado comprou ou não essa sensação de união dentro do comitê, tá? O esforço foi grande, é só olhar o número de analistas, as pessoas, todo mundo comentando do parágrafo 18. Alexandre Cabral, uma aula, tá? A ata tem tudo para mostrar para o mercado que Roberto Campos Neto e Galípolo estão à paz. Dan Cava dispensa comentários. Ata do Cupom na linha de distensionar a interpretação pós-decisão. A própria frase da ata, todos corroboram entendimento que ajustes futuros na taxa serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, tá? Isso é o comunicado, tá? E o esforço foi explicar que, ó, a turma dos 50 não está discutindo se pode ir a 9, 9,5, está todo mundo concordando até onde pode ir. Só que a turma dos 50 achava que os dados não eram suficientemente, a pior dos dados não eram suficientemente robustas ao ponto de, teoricamente, perder a credibilidade, arranhar a credibilidade por mudar o guidance, tá? Então, essa é a grande mensagem.
A parte curta da curva de juros até 26 está subindo, tá? E depois ela está caindo.
A longa, então, ou seja, tá caindo. É credibilidade, recuperou um pouco a credibilidade. A parte curta, qual é a mensagem? As próprias pessoas que votaram 50 pontos já deixaram um recado, se não puder cortar, não corta. Tá? Eu acho que a resposta que o mercado está dando é o Banco Central sendo o Banco Central. aonde o foco número um é a inflação. A parte longa cai, recuperando parte da credibilidade que foi arranhada por esse risco, esse medo de um novo Banco Central. Unanimidade da conjuntura, divergência na reputação e não seguir o Ford Guidance, do Gabriel Macro também, que é outro cara que eu respeito muito. Então, ou seja, todo mundo leu, quem quiser ler de novo, é o capítulo 18, que é o capítulo chave da do cupom.
Parágrafo, né? Parágrafo.
Desculpa. Obrigado. Capítulo. Parágrafo. Parágrafo-chave da ata, tá? Então, acho que houve uma tentativa, tá? O que me chama a atenção? São os números que estão saindo no Brasil. Os números cambiais no Brasil, por exemplo, o Motinha, o Verde, boa parte da indústria macro brasileira tinha como melhor ativo brasileiro na virada do ano o dólar, tá? O real contra o dólar, vendido em dólar no Brasil. Motinha, a maior parte dos multimercados brasileiros, era uma posição consensual que chegou a estar vendido em quase 18 bi de dólar, tá? Era a maior venda no mercado. Agora deve estar ali perto de 6, tá? Chegou a estar até mais próximo de 5, agora voltou para 6 bi. Qual era o racional? O racional que a gente sempre falou de balança comercial, que isso está vingando. O problema é que o exportador não está trazendo todo o dólar que ele gera, está deixando 40% lá fora, e uma saída muito forte pelo financeiro, tá? Já saiu no financeiro de dólar do Brasil mais de 20 bi, é a segunda maior saída do financeiro desde 2020. E o que me chama a atenção, tá saindo dinheiro do financeiro do Brasil com os juros do Roberto Campos Neto, com esse maior juro real do mundo, um dos maiores juros real do mundo, com o nosso tesouro pagando 11,5% em título pré-fixado. Mesmo com esse juro que todo 9 a cada 10 pessoas criticam, machucam, nem com esses juros que para mim era motivo para segurar o dinheiro no Brasil, não está segurando. Tá? Esse para mim é o principal pilar, fora ruídos políticos que deixaram de ser ruídos para ser sinais para alguns gestores, mas a saída pelo fluxo financeiro, que foi surpreendente. Pô, tá saindo dinheiro do Brasil, mesmo com CDI robusto no Brasil. Tá? Mesmo com CDI acima de 10, saiu 20 bilhões de dólares do setor de financeiro aqui do país. Tá? Isso atrapalha bastante a performance do nosso real. Vamos ver daqui para frente, mas o sinal não é bom. Lembrando, sazonalmente, março, de fevereiro a maio, março, abril, é a temporada sazonal que mais entra dólar no Brasil. A balança comercial está entrando, mas infelizmente o financeiro, independente do CDI, está dizendo tchau. Isso é muito ruim. Não é à toa que vocês estão vendo quanto que já teve a saída de bolsa, já que 6 bi de dólar, já saiu da nossa bolsa, 30 e poucos bi de reais, já saiu 6 bi. Isso é o lado ruim. Então é isso, eu vou passar agora para o Villegas, daqui a pouco 9:30 tem o PPI e mais uma vez, eu tenho que repetir, senhores, procurem, dê uma olhada no Google, os comentários sobre o diferencial do nosso cartão de crédito. Desculpa estar fazendo jabá, repetindo toda hora. É com orgulho que eu falo, é vontade de falar mesmo, tá? Então, quem não conhece, dá uma olhada, os benefícios são animais. Agradecer a Camila pelo elogio ao nosso novo aplicativo. Cara, vocês não imaginam o que essas pessoas trabalham para gerar um aplicativo, melhorar o aplicativo. As pessoas não, às vezes, nem dormem, passam o dia inteiro dentro da Genial para aperfeiçoar o aplicativo cada vez mais amigável para o uso de vocês. Então, quem puder elogiar, é sempre bem-vindo. Se puder colocar nos comentários da live, elogiar o cartão ou elogiar o aplicativo, pô, as pessoas ganham o dia com elogios. Villegas?
Muito obrigado, Martinha. Pessoal, não esquece também de responder lá a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual a expectativa para o PPI? Daqui a pouquinho a gente vai divulgar o número. Divulgar não, né? A gente vai mostrar a divulgação do número. Ele sai às 9:30 da manhã. O que você espera para esse PPI? Acima do esperado, abaixo do esperado ou em linha com as expectativas? Conta para a gente aí o que você acha. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa enquete. Aí eu passo para o Motinha passar para vocês o Zoom maroto. Bom, se puder compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Pessoal, mais notícias, destaques do Genial Bom Dia. A gente teve a Médios, pessoal. Cash 3, ela convocou aí uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para realizar uma redução de seu capital social em 220 milhões de reais. Tá? Essa redução vai ser feita através da devolução desse valor para seus acionistas em dinheiro. E isso vai resultar, pessoal, no dividend yield de 49,6%. Isso daqui, pessoal, é o tipo de evento em que, por exemplo, assim, quando você olha para aquele investidor iniciante, em que ele pega aquelas planilhas, né, que ele recebe ou tem acesso a essas informações do mercado e fala assim, ah, eu vou investir nas empresas que estão mais distribuindo dividendos. Muito provavelmente, depois da distribuição disso, a Melius vai ser ali top 5, top 1, distribuidora de dividendos no mercado brasileiro. Mas o que as pessoas precisam fazer a interpretação, fazer a análise, é que isso não é algo recorrente. É um evento extraordinário que envolve aí uma redução de capital, tá? Como a companhia não vê grandes oportunidades aí para M&A e aquisições, ela julgou que a melhor coisa que ela tem a fazer com esse dinheiro é distribuí-lo para o seu acionista, tá? Então, está convocada essa assembleia, vamos ver aí se vai existir essa aprovação, acredito que sim, e a gente enxerga esse movimento como positivo, que tende a ser refletido de maneira positiva na precificação dos ativos. Sobre VEG, pessoal, com o aumento aí da necessidade energética em função do desenvolvimento de inteligência artificial, entre outros, né, que exigem também, teoricamente, energias mais limpas, foi aprovado ontem a reforma do sistema de transmissão elétrica nos Estados Unidos, em que os planos aí fazem parte do objetivo de descarbonizar a economia até 2050 pela administração do atual presidente norte-americano. Apesar da VEG não atuar diretamente nessa renovação de transmissão com fornecimento de fibras de carbono, a gente enxerga a possibilidade da empresa se beneficiar pela maior quantidade aí de energia passando pelos seus transformadores e subestações. Tá? Então esse movimento, isso não vai se refletir no curto prazo, é algo a longo prazo, afinal isso é um processo que como próprio objetivo aqui até 2050, mas é uma notícia positiva para a VEG. JHSF, pessoal, ela concordou em vender a sua participação em 4 shoppings para um fundo aqui, um fundo imobiliário da XP. Foi 8% da parte de expansão do Catarina Outlet, 32,5% do Shopping Faria Lima, que por enquanto é só um terreno, 14% do Shopping Bela Vista e 22% do Shopping Ponta Negra. Tá? A venda, o valor de venda dessas participações é de R$ 443 milhões. Essa transação precifica aí 3 shoppings construídos a mais ou menos R$ 16 mil o metro quadrado. Tá certo? Então, considerando os recebíveis dessa transação, a dívida líquida da JTVS deve ser reduzida aí para R$ 1,76 bilhão. Minerva, pessoal, ela teve autorização para exportar carne para o Canadá. Então a gente teve aqui a agência, né, canadense, que seria uma espécie, como se fosse mais ou menos uma, não sei se é Anvisa, seria o correto, mas enfim, uma agência aí que faz a parte de alimentação no Canadá, habilitando 3 plantas da Minerva no Paraguai para importação. Tá? Elas que possuem uma capacidade total de abate de 6,3 mil cabeças por dia. Toda a autorização é super bem-vinda, ainda mais aí quando se trata aí de um país como o Canadá, que tem um rigor aí sanitário muito alto, a régua é muito alta aí para que isso aconteça, então notícia positiva para a companhia. E para encerrar aqui, pessoal, a gente teve o resultado de Itaúsa, ela que reportou um lucro líquido recorrente de 3,6 bi no trimestre, um avanço de 38% no ano contra ano. Esse resultado foi fruto aí da resiliência das empresas investidas aí pela Itaúsa, né, no qual o Itaú é 96% e os outros 4% aí a gente tem as demais empresas. Por fim, a dívida líquida da companhia caiu para 76,8% para R$ 916 milhões. A Itaúsa, pessoal, que negocia hoje com um desconto de 20,7% em relação às suas empresas investidas, né? Se a gente olhar o número em si, é um número bastante alto, né? Bastante significativo. 20,7%. O que significa isso, pessoal? A Itaúsa é como se fosse um fundo de investimentos, em que ela tem investimentos, alocações em outras empresas. Se você somar todos os valores das empresas por ela investida e comparar com o valor dela de mercado, o valor hoje dela de mercado tem esse desconto de 20,7%. Mas, pessoal, fui dar uma olhada aqui, tem o site itaúsa.com.br, valor dos ativos e desconto. E vejam que, ó, aqui estão as empresas que ela investe. Itaú, Alpargatas, Dexo, CCR, Aegea, NTS e Copa Energia, tá? Essas são as empresas, as principais empresas que ela investe, a Itaúsa. Só que quando a gente olha para o desconto histórico, pessoal, eu vejo que está no meio do caminho, tá? Já foi muito maior o desconto, ó, 28% aqui em 2016, e está ali no meio do caminho, ó, entre mais para um, digamos assim, um desconto pequeno do que um desconto grande, tá? Mas está ali na média, então não vejo isso ainda como muito significativo. Claro, quanto mais perto de 28, na minha opinião, mais atrativo o preço do papel. Mas nada muito significativo, acho que segue aí dentro da normalidade aí a Itaúsa. E só para encerrar aqui, a B3, pessoal, divulgou os seus dados operacionais. Renda fixa acaba sendo um destaque positivo, obviamente, com o mercado reprojetando aí a trajetória de Selic aqui no Brasil. Sobre a parte de volumes, na estabilidade, no ano contra ano, e no mês contra mês, uma leve retomada aí, dado essa movimentação um pouco mais positiva que aconteceu nos últimos meses, nas últimas semanas. Tá? Então, nada de muito significativo, renda fixa sendo destaque. Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje foi a seguinte: qual a sua expectativa aí para o PPI, dado de inflação ao produtor nos Estados Unidos? Foram 596 votos, muito obrigado. Para 48%, esperam que os números venham em linha. Para 27%, acima do esperado. Para 23%, abaixo das expectativas. Motinha, volto para você.
Vou pedir para o Boni compartilhar minha tela, só para mostrar aqui para vocês, tá? Aqui está o PPI, esperado 0,3 mês contra mês, no core CPI 0,2, no ano contra ano 2,2 e no core 2,3. A gente tem 2 minutos, só para lembrar, só para ver como é que o mundo é hoje, aquela história toda da GameStop voltou, Villegas. GameStop, AMC, ontem GameStop acho que subiu 80%. Sim. Foi surreal.
Isso aí é o mesmo cara. É aquele prenúncio, né? De que algo pior pode estar por vir.
É liquidez, né? Amigo. E é o mesmo cara que aquele influencer do Reddit, é o mesmo cara que começou
a... Foi bizarro, ele postou uma imagem no Twitter e a galera interpretou e subiu 100%.
Só para a gente contextualizar quanto o mundo é louco, tá? As ações da varejista de videogames saltaram 120% nas negociações do pré-mercado. Galera, é 120%. Isso aqui para mim é um cassino. Enquanto a AMC de cinema subiu 110%. E a gente discutindo aqui, Bovespa vai subir 140 mil, vai subir... É impressionante o grau de cassino que o mundo vive hoje. Mas vamos ao que interessa, que é o dado do PPI, que vai sair agora às 9h30, esperado mês contra mês 0,3, core 0,2. Se você tirar alimentos, energias e negociação, 0,2. Vamos ver como é que tá. Já falta 30 segundos, galera. Ó, só lembrando, repassando, cartão anuidade zero, senhor. É anuidade grátis. Não vamos cobrar nada para a utilização das salas VIPs. Ontem uma concorrente nossa já anunciou que mudou a régua completamente para cima para utilizações de sala VIPs e aeroportos, tá? Aumentou o valor do ticket médio da sua conta, aumentou, reduziu o número de usos que você pode usar. Aqui na Genial é tudo liberado, tudo de graça. 0,3, 0,5, 0,2 o core, 0,5, 0,2, 0,4, 2,2, 2,3, 2,4. É a vida da inflação no mundo, senhores.
Ai, cara.
Não está fácil. E sabe, olha o gráfico que eu vou mostrar agora. Sabe por que isso acontece, na minha opinião? Olha o que o mundo está fazendo, cara. O mundo é muito louco. Olha a expansão fiscal que o mundo está fazendo. Bem maior que a pandemia. É o mundo inteiro, é Biden, é Lula, é o mundo inteiro. Depois as pessoas não entendem, com juros dos Estados Unidos entre 5,25 e 5,5, que é contracionista, a inflação demora a cair ou não cai. Depois as pessoas não conseguem entender a inflação também no resto do mundo, que demora a cair. Também todo mundo gastando, como se não houvesse amanhã. E o pior, Os juros no mundo ficou mais alto e vai ficar mais alto por mais tempo. Por exemplo, não é bobo, acho um exemplo muito sério. O Brasil, ao longo desse governo, vai aumentar sua dívida PIB em 10 pontos percentuais, vai lá rumo a 80. Ok para fazer investimento, ok para fazer. Só que nunca foi tão caro financiar esse aumento. A gente está no momento mais caro das últimas décadas para financiar um aumento de endividamento. Olha a falta de sorte. A gente entrou com um governo novo que não tem se mostrado um grande apreço pelas regras fiscais, um grande apreço pela estabilização da nossa dívida pública, aponta para um crescimento de 10 no mundo, que os juros vão ficar mais altos por muito tempo. Vai custar muito mais caro essa opção de aumento de endividamento para você, para mim, para o Villegas. Surreal esse PPI. Como é que o mercado reagiu, Villegas?
Bom, se puder compartilhar minha tela, por gentileza. Tá aqui, ó, Motinha. Essa aqui é a taxa de 2 anos. Ó, deu uma estilingada para cima, mas, assim, por enquanto devolveu boa parte do movimento, tá? Mas, obviamente, para cima. Taxa de 2 anos. E o dólar, Motinha, é para cima, né? Para cima também, mas devolveu, tá?
Ó. Vai ter alguma explicação, as pessoas vão olhar, ou vão esperar o CPI. É aquilo também, a maneira que o mercado está posicionado, Villegas, eu acho que tem uma certa defesa. Mas, de novo, o número que era para ser positivo na inflação, mais um mês que o mercado pode discutir que o número positivo já fica para a próxima divulgação, tá? Infelizmente, PPI acima do esperado, principalmente no core, tá? Que o core é importante, porque tira petróleo, tá? Ah, mas o PPI subiu por causa do petróleo. Não, olha o core. Então, da minha parte é isso. Espero vocês 1 da tarde para o resumo da manhã. Mais uma vez, queria agradecer a turma da Aninha, a turma da desenvolvimento de aplicativo. O novo aplicativo da Genial tá animal. Por favor, corram atrás, estudem o que é o nosso cartão. Realmente, o nosso cartão tá muito diferenciado, é muita vantagem. A gente está com uma campanha muito agressiva, vocês vão receber informações bastante importantes sobre diversos motivos para você abrir a sua conta na Genial Investimentos.
Do Tesouro Direto à conta global, só no cartão, não, só no aplicativo da Genial.
Tem que trabalhar no marketing, Villegas.
É isso aí. Obrigado, Motinha, agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente mais Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não tem a sua conta aberta aqui na Genial, corra lá, abra a sua conta, vem você ser genial também. Um abraço e até mais.
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso a conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$ 1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.